Está no ar o CBN Paraná, desde 28 de abril de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, perdão. Nós estamos conectando mais uma vez as CBNs por todo o estado para levar até você os destaques desta segunda-feira, e um deles está relacionado a rodovias. Está prevista para hoje a assinatura dos contratos dos lotes 3 e 6 do atual projeto de concessão de rodovias do Paraná. Esses lotes contemplam as regiões norte, oeste e sudoeste do estado. E o Rafael Sanches, da CBN Londrina, vai nos contar mais dessa etapa, dessa assinatura, uma promessa de encontro, por sinal, do presidente Lula e do governador Ratinho Júnior nessa cerimônia, logo mais, às 3 da tarde, em Brasília. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. Encontro entre o governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também essa cerimônia deve ter a presença do ministro dos Transportes, o Renan Filho. A gente lembra que juntos os dois lotes, né, 3 e 6 das rodovias aqui do Paraná, totalizam 1.231 quilômetros de rodovias federais e estaduais, que a partir de agora vão ser administradas pela iniciativa privada, né, pelos próximos 30 anos. As empresas vencedoras dos leilões vão investir ao todo 36 bilhões de reais na manutenção e na ampliação da malha rodoviária. A CCR, responsável por aplicar 16 bilhões no lote 3, enquanto a EPR investe 20 bilhões no lote 6. A gente lembra, né, que o lote 3 do pedágio vencido pela CCR inclui 569 quilômetros das rodovias BR-369, BR-373, BR-376, PR-170, PR-323, PR-445 e PR-090 dentro aqui da Malha Norte. Os trechos fazem a ligação da região norte com a BR-277, ali até o porto de Paranaguá, no litoral. Atende em várias cidades, né, vão atender, como Londrina, Sertanópolis, Cambina, Cambé, Biporã, várias cidades aqui do norte, também do centro do estado. Já o lote 6, que é o maior, né, desse novo modelo de pedágio, tem 662 quilômetros, BR-163, BR-277, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. Essas concessões aí consideradas estratégicas, já que formam um corredor ligando a fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, no oeste aqui do Paraná, ao porto de Paranaguá também, no litoral. Portanto, assinatura hoje dos lotes 3 e 6, assinatura essa em Brasília, repetindo, né, Joyce, com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, também do ministro dos Transportes Renan Filho. Joyce.
Muito obrigada, Rafael Sanches. Então, a CBN acompanha, esse assunto envolve todo o estado, não é só a região norte, não é só a região oeste, sudoeste, afinal, é uma rede muito grande. Pessoas que saem daqui do litoral paranaense, de Paranaguá, para ir e também para trazer, né, cargas do oeste, por exemplo, conexão com Londrina, a segunda maior cidade do estado. Então, estamos todos nós nessa expectativa. Amanhã será assunto também aqui no CBN Paraná, essa repercussão sobre a assinatura dos contratos para os lotes 3 e 6 do atual projeto de concessão de rodovias do Paraná. E por falar em estradas, em rodovias, infelizmente, mais uma morte por acidente. Desta vez, um homem foi atropelado por um ônibus na BR-376 em Palmeira. Esse é o assunto do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus de viagem na BR-376 em Palmeira durante o final de semana. O corpo foi encaminhado ao IML aqui de Ponta Grossa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o atropelamento foi por volta das 2h35 da manhã, no quilômetro 545 da rodovia. O ônibus fazia linha Florianópolis a Maringá e seguia no sentido Curitiba a Ponta Grossa. O pedestre tentou atravessar a pista e não percebeu a aproximação do veículo. O motorista do ônibus acionou o resgate e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo. No ônibus viajavam 35 passageiros, nenhum deles ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima não portava documentos. Também participaram do atendimento das ocorrências equipes do DR, do SAMU e também da própria Polícia Rodoviária Federal. O objetivo agora é conseguir fazer a identificação no IML de Ponta Grossa de quem seria esta vítima. Tragédia na rodovia, um atropelamento, pessoas arriscando a vida ao passar a pé, né, pelas rodovias, ainda mais na madrugada, acabou tendo essa fatalidade. A pessoa não resistiu, é um homem, mas ainda sem identificação, Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. E no noroeste do estado, o destaque vai para três adolescentes que foram detidas depois de ferirem, esfaquearem um jovem em uma emboscada. E isso aconteceu em Sarandi. Sempre chama atenção quando isso acontece com jovens e com adolescentes, né, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Joyce. E por um motivo fútil, a Guarda Municipal de Sarandi fez a apreensão dessas três adolescentes que foram responsáveis pelo ataque a essa outra jovem de 18 anos. Essa moça foi esfaqueada. Uma das agressoras, inclusive, ainda foi flagrada com as mãos sujas de sangue no momento em que ela foi detida. Esse crime aconteceu na tarde de sábado, foi registrado por câmeras de segurança e uma das agressoras ainda filmou com o celular a vítima ferida e depois voltou a agredi-la usando um cabo de vassoura. Populares que presenciaram essa agressão conseguiram intervir a tempo e impediram que esse crime se tornasse um homicídio. De acordo com a Guarda Civil Municipal, as adolescentes foram localizadas em um bairro vizinho a esse ataque. Depois de um patrulhamento intensificado naquela região, elas receberam voz de abordagem, foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil e durante o depoimento, essas adolescentes alegaram que o motivo para a agressão seria um conflito relacionado a um estojo de maquiagem. A vítima foi socorrida pelo SAMU, foi encaminhada ao hospital, está recebendo cuidados médicos. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela não corre o risco de morrer. Esse caso segue sendo investigado agora pela Polícia Civil, Joyce.
Que motivo fútil, né? Banal, banal, banal. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, com essas informações. E por falar em adolescente, aqui em Curitiba, um caso vem causando muita comoção e alerta também no dia de hoje. Porque um adolescente morreu atropelado por um ônibus biarticulado, aqueles bem característicos aqui de Curitiba, bem longos e que outras cidades do país usam também, numa espécie de rabeira. O que é rabeira para você do restante do estado? É quando os adolescentes de bicicleta pegam carona na parte traseira do ônibus, se penduram por ali, se engatam por ali e vão percorrendo as canaletas exclusivas dos ônibus desta maneira. É uma prática muito perigosa. A CBN Curitiba já alertou em tantas outras oportunidades, só que desta vez aconteceu a morte de um adolescente em uma situação como essa. O Bruno de Oliveira, que é o nosso repórter aqui da CBN Curitiba, vai nos contar mais. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, esta rabeira, esta prática, como é conhecida aqui na capital, terminou então com um adolescente de 14 anos atropelado por um ônibus biarticulado na linha verde, importante via expressa que liga o norte ao sul da capital paranaense. Esse adolescente não resistiu aos ferimentos, morreu no Hospital do Trabalhador, que é uma unidade de saúde referência de atendimento a traumas aqui na capital, onde estava internado em estado grave. O atropelamento aconteceu neste sábado e a morte foi ontem, domingo. A suspeita é de que a vítima estava então pegando esta rabeira em um dos veículos que circulava pela canaleta. Uma ambulância do SIAT chegou a ser acionada para prestar os primeiros socorros ao jovem. Uma manifestação foi convocada pelo sindicato que representa motoristas de ônibus em Curitiba e região metropolitana para amanhã desta terça-feira, em frente à Câmara Municipal de Curitiba. O grupo cobra ações mais efetivas contra essa prática, como fiscalizações e uma lei voltada para esse assunto. O sepultamento do adolescente aconteceu agora há pouco em São José dos Pinhais, região metropolitana, na manhã desta segunda-feira. Por meio de nota, a URBS, que administra toda a questão do transporte aqui em Curitiba, lamentou a morte do adolescente e informou que a circulação de pedestres e ciclistas é proibida nas canaletas. Números divulgados pela própria URBS apontam que em 2024 foram registrados 114 acidentes em canaletas de ônibus envolvendo pedestres e ciclistas, não necessariamente apenas com rabeiras. Ao todo, 104 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. A quantidade de acidentes registrada no ano passado é 21% maior que a contabilizada em 2023, quando foram registrados 94 acidentes nas vias exclusivas de ônibus, com 85 feridos e 3 mortes. A situação tem preocupado as autoridades aqui na capital. Ainda na nota, a URBS diz que a prática aumenta os riscos de acidentes envolvendo os veículos de transporte coletivo, a prática da rabeira. Segundo a Prefeitura, ações educativas estão sendo constantemente reforçadas, buscando orientar e desestimular ciclistas a insistirem na prática. A administração municipal informou ainda que as ações ocorrem com abordagens, com apoio da Guarda Municipal e da Delegacia do Adolescente a grupos de ciclistas sobre as normas de trânsito e os riscos envolvidos em circular nas canaletas exclusivas. A família desse adolescente bastante abalada, amigos também muito abalados com a morte deste adolescente de apenas 14 anos em um ato de irresponsabilidade, infelizmente. Joyce.
Bruno de Oliveira também ao vivo aqui na CBN com essas informações sobre o trânsito e sobre a cidade. Bom, e a gente vai fechar com as informações do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Olá, Joyce, bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Uma adolescente de 13 anos morreu na manhã de ontem após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma residência no bairro Interlagos, em Cascavel. Segundo as informações, a menina primeiro sofreu uma crise convulsiva, caiu da cama e foi a óbito. O CIAT e o médico do Corpo de Bombeiros foram os primeiros a chegarem no local, iniciaram os trabalhos de tentativa de reanimação da adolescente, que não estava mais apresentando sinais vitais. Rapidamente, equipes do grupo de motociclistas de atendimento de urgência e uma ambulância do SAMU também chegaram para prestar suporte. Infelizmente, o quadro não pôde ser revertido e o médico fez a constatação do óbito. O órgão responsável pela administração de serviços funerários de Cascavel foi mobilizado para fazer o recolhimento do corpo da adolescente e também dar início aos atos fúnebres. Mas essa situação triste, a menina de 13 anos que teve uma convulsão, caiu da cama, mas acabou morrendo após essa parada cardiorrespiratória, mesmo após quase 40 minutos de tentativa de reanimação. Joyce.
Obrigada, Marcelo. Obrigada por essas informações. E assim fechamos o CBN Paraná de hoje, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.